Declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater o projeto de lei da Câmara 246 de 2009, que disciplina a cobrança de couvert artístico e altera a consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43, para dispor sobre o trabalho do músico, em atendimento ao requerimento número 44, de 2012, da CAS, de iniciativa de mim própria, senadora Marta Suplicy. Requeiro, nos termos regimentais em aditamento ao requerimento número 44 de 2012 da CAS, de minha autoria, que trata da realização de audiência pública para discutir o projeto de lei da Câmara 246 de 2009, que disciplina a cobrança de couvert artístico e altera a consolidação das leis do trabalho para dispor sobre o trabalho do músico. A inclusão no rol de convidados dos senhores Anjo Caldas, do Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio de Janeiro, e Jorge Luiz Ferreira, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Em votação, o requerimento. As senhoras e senadores e senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora convido para compor a mesa dos trabalhos os senhores Juscelino Alves de Oliveira, representante do Fórum Nacional da Música, que ainda não chegou. O senhor Nelson de Abreu Pinto, presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo e da Confederação Nacional do Turismo. O senhor Anjo Caldas, do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. E o senhor Jorge Luiz Ferreira, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Justifica a ausência a senhora Juliana Pereira da Silva, secretária nacional do consumidor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Vai bem aí? Bem, abrindo essa audiência pública e com muita satisfação, pois essa questão do couvert artístico é uma questão que ela é complicada, ela é difusa, porque ela não é regulamentada, né? Então, na hora que você tem direitos e deveres que não estão claros, nós temos como resultado na ponta muita insatisfação. É isso que acontece dos dois lados, todos os lados se sentindo de alguma forma tratados de forma indevida, né? E também a legislação parece incentivar um tipo de contratação que também tem uma reclamação bastante acentuada por parte dos músicos, né? E exatamente porque nós não temos clareza do que deva ser discutido. E objeto dessa audiência pública é que eu possa, como relatora, poder escutar, depois de já ter escutado individualmente, ter lido, ter já mais ou menos uma ideia avançada, né? Discutir o PLC 246 de 2009 e resolver alguns dos problemas. Eu vou pedir, eu vou querer ouvi-los sobre o que acharem mais importante, mas eu já vou colocar que são dois temas principais que eu estou debruçada e que preciso aprofundar e ter mais certeza das minhas convicções, né? Primeiro que o projeto ele disciplina como os bares ou restaurantes podem cobrar o couvert e dispõe que o couvert só poderá ser cobrado se o estabelecimento, primeiro, oferecer música ao vivo pelo menos durante parte do período em que o cliente encontrar-se no recinto. Segundo, fazer constar do cardápio com destaque informação sobre essa cobrança do couvert artístico, fora do estabelecimento também, para que possamos evitar a pessoa entra num restaurante, ela está a fim de conversar. Mas aí ela chega lá e tem um couvert artístico, que ela até apreciaria no outro momento, mas não naquele. e ela é obrigada a pagar. Então, ela tem que ter clareza que ela está entrando no lugar que ela vai ter o prazer de ouvir uma música ao vivo, ou se ela está entrando num lugar que é música ambiente, ou não tem nem, às vezes, música. Bom, e depois, a outra questão que nós estamos também nos debruçando é se foi firmado naquele estabelecimento um contrato de trabalho com o músico. Isso são direitos do consumidor também, e está dentro disso. Nas relações trabalhistas, eu gostaria de me debruçar como deve ser o contrato de trabalho entre o músico e o estabelecimento, né? O projeto hoje estabelece duas modalidades de contrato. Um, que é o contrato de valor fixo, no qual é prefixado o valor do cachê, o horário noturno e o total das horas que o músico vai trabalhar. Outro, que é um contrato no qual o músico recebe o total arrecadado do couvert artístico e não tem cachê. Agora, o estabelecimento que pagar um músico menos que o arrecadado no couvert artístico fica obrigado ao triplo da diferença como multa. E, nesse caso, o estabelecimento deverá disponibilizar para verificação do músico as notas de cobrança dos clientes. E também constitui obrigação do estabelecimento fornecer alimentação e não fornecer bebida alcoólica, mas só refrigerante. E um tempo, isso também é interessante que eu escute, que cada hora e 30 de performance tem que ter 10 minutos de descanso para o músico. Quer saber se está adequado, o que os músicos acham. Então, mais ou menos essa é até onde nós caminhamos, sem uma audiência pública, e agora gostaríamos de ver observações, críticas, sugestões, para que possamos fazer o melhor possível para as duas partes e ter o melhor projeto aprovado nessa casa. Então, vou dar a palavra ao senhor Celino Alves de Oliveira, representante do Fórum Nacional da Música, e depois vou na ordem pela chamada que foi feita. É o que não conseguiu chegar até agora, parece ter uma greve, Operação Tartaruga, né, no aeroporto de São Paulo. Então, vou dar a palavra para o Nelson de Abreu Pinto, que é o presidente da Federação de Hotéis e Restaurantes de São Paulo e presidente da Confederação Nacional do Turismo. Tempo, Nelson, é por 10 minutos. Por 10 minutos e depois até no debate podemos ampliar.
Excelentíssima senhora Marta Suplicy, presidente dos trabalhos e relatora desse projeto, que é o 246/2009, né, senadora, o número dele. Eu queria dizer da grande honra e saudar aqui os demais membros da mesa, saudar as pessoas presentes. Nós estamos aqui numa delegação dos empresários do setor. Quero aqui registrar uma das nossas companheiras presentes da Comissão Nacional da Confederação. Só ela emprega 120, dá trabalho a 120 músicos em São Paulo. E dizer que é um momento muito raro e muita honra para nós, senadora. Primeiro, reencontrar Vossa Excelência, essa personalidade das mais importantes da vida pública nacional e de quem nós temos conhecimento e temos trabalhado junto em diversas ações. Eu fico muito honrado com o seu convite, em nome da Confederação Nacional do Turismo, em nome da Federação de São Paulo, em nome dos empresários. Nós somos, senadora, no país, mais de 2 milhões de empresas. E nós vivemos um momento raro, o Brasil está debruçado numa reengenharia de questões de se preparar para os mega eventos, e esse país moderno que já é a sexta economia do mundo. E a minha trajetória como empresário, que já remonta a muitas décadas, eu me recordo nos anos 60, 70, 80, em que a música ao vivo no Brasil, o músico tinha efetivamente uma oferta no mínimo 3 vezes mais do que existe hoje no país. Existe uma grande preocupação hoje na gestão das casas que nós representamos no país todo. Existe uma grande preocupação com a incidência de encargos que recaem sobre a gestão empresarial dos nossos estabelecimentos. Há que se acrescentar que o que nós fazemos no país é uma prestação de serviço de tanta relevância e de utilidade pública, que não é apenas a oferta da música ao vivo, a oferta do trabalho ao músico, mas nós, nas nossas casas, ofertamos a alimentação preparada e a categoria representa os grandes hotéis do país. Eu sou daquele tempo em que os grandes hotéis também tinham nos seus restaurantes música ao vivo, e cada vez mais a incidência, a discussão do tema direitos autorais, que não é o momento aqui, mas apenas para mostrar a grande preocupação empresarial da Confederação com os encargos que cada mais recaem sobre os estabelecimentos, e que isso acaba por penalizar o músico. Por quê? Porque há um desestímulo cada vez maior nos empresários do setor em ofertar, abrir novos espaços de trabalho para contratação de músicos. Então, debruçado neste PL, a Confederação, se permite, Excelência, inclusive entregar a Vossa Excelência um parecer que exprime bem a preocupação nossa e que me parece que poderá servir de subsídio à Vossa Excelência e ao Congresso. E eu pergunto, indago, se não seria de repente o caso, porque essa discussão ela tem que ser realmente trazida à luz de uma realidade que não é apenas o músico, o empresário que nós representamos, é a figura do consumidor. É a figura do consumidor brasileiro que a gente quer aculturar, especialmente com vistas a essa modernidade, aos mega-eventos que o país está se preparando, para que a gente possa estimular que surjam um sem número de novas casas ofertando música e o local de trabalho para esses profissionais, e que o cliente, o seu usuário, o público consumidor, ele ficará, digamos assim, a qualidade do espetáculo, e quando ele vai a um restaurante não vai só para fazer uma refeição. Então, se tiver uma música ao vivo, sobretudo, esse local vai ser privilegiado, vai surgir novas casas, há um incentivo para que surjam novos empresários investindo no setor de casas com espetáculo, com música ao vivo. Nós sabemos perfeitamente que há necessidade de se olhar essas questões de contratação, essa questão do cachê, essa questão de se é o cachê, se é o total arrecadado, essa questão da habitualidade do trabalho, essa questão da subordinação, de que a CLT já cuida desse capítulo que subroga a empresa que tem esses princípios da relação de emprego presente. Então, eu pediria, em especial a Vossa Excelência, a necessidade de que, embora o assunto aqui na Comissão Social seja determinativo, se a gente não poderia, de repente, abrir essa discussão da forma tripartite, porque é a figura tripartite do consumidor, do músico e do empresário que está sendo analisada no projeto de lei. Eu quero louvar a iniciativa do autor nas questões sociais que preocupou, mas lembrar que, por exemplo, nós não poderíamos, num projeto de lei, o mesmo projeto, a gente apresentar incentivos de natureza fiscal, onde o empresário tivesse estimulado a investir num setor que é a importância artística do músico presente numa casa, valoriza a casa, valoriza aquele momento bucólico de lazer que o nosso cliente procura a nossa casa. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência se haveria um espaço, a possibilidade de que, embora a Comissão de Assuntos Sociais ela vai ser terminativa, mas que antes que a gente pudesse ter as conclusões do projeto de lei que vai ser edificado, que a gente pudesse discutir isso na questão, por exemplo, na Comissão de Turismo e Desenvolvimento Regional, fundamentalmente, e na Comissão de Justiça. E é por essa razão, Excelência, que nós estamos aqui louvando a iniciativa, mas preocupados com aquilo que eu tenho receio maior, que é que cada vez seja menor o número de empresas, de empresários que acreditam na importância da apresentação da música ao vivo e com com, e cada vez mais o músico brasileiro, o artista brasileiro vai ficar prejudicado naquilo que nós chamamos mercado de trabalho do músico no país. E também essa questão toda deveria a indagação, né? Se, por exemplo, aqui no nosso parecer a gente coloca para reflexão a questão, por exemplo, o artista que se apresenta no palco, no teatro, há uma relação de emprego, essa habitualidade é necessária, porque todo mundo sabe que, às vezes, o músico ele não se apresenta no mesmo local apenas, ele passa por aquela casa, faz a sua apresentação de uma hora e meia, depois ele vai para outra casa, ele tem 5, 6 casas, às vezes, que ele se apresenta no mesmo dia. Então, a falta de habitualidade, de exclusividade, de subordinação, essas questões deveriam ser melhor examinadas. A gente quer realmente olhar esse aspecto social do emprego, mas a incorporação eventual no salário de um músico vai fazer com que efetivamente a gente possa estar aí, digamos assim, sacrificando a galinha, os ovos de ouro da nossa galinha. Então, eu queria alertar para que a gente pudesse nos debater no exame dessas questões todas, que não é apenas a questão do músico que deve ser focada, a questão da empresa penalizada, a penalização que vai recair indiscutivelmente no consumidor final, que isso vai embutir no preço, vai ser quase que impossível a manutenção da música ao vivo no país. Então, eu fico preocupado, mas fico solidário com o objetivo maior do autor nas questões sociais. Fica então aqui a minha participação e a minha oferta de um parecer para que Vossa Excelência possa melhor examinar, e quero agradecer mais uma vez o convite honroso para estarmos aqui hoje neste debate.
E realmente tivemos várias possibilidades de convívio, tanto no turismo quanto com o prefeito de São Paulo. Mas eu vou responder depois suas questões, fazendo as considerações no final. Dou a palavra ao senhor Anjo Caldas, que é do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio.
Oi. Excelentíssima senhora senadora Marta, né, a todos os presentes na mesa. Eu sou músico, gostaria de começar falando um pouco da nossa realidade realmente do músico. Eu sou músico, sou percussionista, né? Há 30 anos eu vivo de música, a minha única profissão é a música. E com relação à PL, que está aqui em discussão ou encaminhamento, e peço até desculpa com alguns termos que eu possa utilizar, que é uma área burocrática para nós músicos que não estamos acostumados, né? Mas que é sobre o cover artístico, né? Então, o cover artístico, na prática, hoje, na realidade, ele é feito um contato direto com o dono do estabelecimento, que resolve colocar a música ao vivo no estabelecimento dele. E, normalmente, é o músico que procura esse estabelecimento quando descobre que tem a música ao vivo. E, a partir desse momento, existe essa troca de, vamos dizer assim, de forma de apresentar essa música ao vivo naquele determinado estabelecimento, e existem vários estabelecimentos também, né? Então, o que é que acontece? O músico hoje, ele, quando é contratado, né, para se apresentar numa determinada casa que tem a música ao vivo, é oferecido a ele esse cover artístico. Esse cover artístico, normalmente, ele não tem o controle do músico. É o estabelecimento que determina esse valor, né? E esse valor nem sempre é repassado para o músico da forma que deveria ser feito, né? Esse cover artístico chega na mão do músico, às vezes com 50%, às vezes com 30% apenas do que foi arrecadado. O músico, ele hoje não consegue ter um controle de exatamente quanto foi pago daqueles cover artístico naquele dia, naquele estabelecimento. Ou seja, a gente fica à mercê da boa fé, que sempre parte do músico, em acreditar que aquele valor que foi repassado no final do dia foi de fato sobre o cover artístico, né? que foi cobrado, né? Nós temos também outra questão, e que às vezes nós músicos até solicitamos aos donos dos estabelecimentos que tenha música ao vivo, que coloque isso bem visível, que seja no cardápio como uma opção, para que o cliente, quando entrar no estabelecimento, ele sabe que tem a música ao vivo, ali ele já sabe que tem um valor, né? E que esse valor vai ser pago independente da consumação que ele fez na casa. Para justamente, quando acontecer, a pessoa chegar e não quiser a música ao vivo, ou não quiser, sabendo que aquele horário já está pré-estabelecido para a música ao vivo, ele se retira do estabelecimento. É uma coisa fácil, né?